A toda a igreja, graça e paz, amém? Aleluia. Louvado seja Deus que nos permitiu mais uma noite estarmos reunidos aqui em sua casa para adorarmos e bendizermos o nome dele que é santo, amém? Você pode abrir a sua Bíblia, cartas aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Carta aos Hebreus, capítulo 13, e somente o versículo 8. Amém? Encontraram? Diz assim: porque Jesus não muda. Ontem, hoje, amanhã, ele é sempre o mesmo. Em outras versões você vai encontrar: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Ainda em pé, por mais alguns minutos, eu peço a você, põe a sua Bíblia sobre o seu assento, feche os seus olhos comigo, por favor. Talvez tenha pessoas que chegaram aqui nessa noite desanimadas. Talvez tenham pessoas que chegaram pensando em desistir. Por uma palavra que foi lhe dita ou por algo que tenha acontecido em sua vida. Mas hoje o Senhor te trouxe a este lugar porque Ele tem algo para a sua vida, Ele tem algo novo para você nesta noite. Se você crer dessa maneira, você não vai sair da mesma forma como você chegou aqui neste lugar. Não importa quanto tempo você está enfrentando a angústia, a tristeza, está desanimado, mas saiba, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e nós vamos ver isso na palavra dele, e você pode deixar o Espírito Santo de Deus começar a trabalhar no teu coração. Talvez chegaram pessoas aqui sem esperança alguma, mas feche os seus olhos, isso não é místico, feche, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Eu quero que você agora traga a sua memória, aquela viagem que você fez, o lugar mais bonito que você já visitou aqui nessa terra. Feche os seus olhos, busca lá na memória, talvez é um passado distante ou não tão distante assim, mas o lugar que você foi e que marcou a história da sua vida. O lugar que você esteve com seus familiares ou sozinho. Ou se você não teve ainda esse lugar, não foi ainda esse lugar, você há um mês está num lugar, você viu pela internet, televisão, e você fala: não, um dia eu quero estar nesse lugar, esse lugar é muito bonito, esse lugar é lindo. Se for falar aqui, há vários lugares que podemos citar aqui. Você trouxe a sua memória, feche os seus olhos. O Espírito Santo de Deus tratou o meu coração para fazer isso com a igreja. Talvez você lembrou agora do lugar que você teve com seus familiares, ou que você foi numa viagem sozinha e te trouxe alegria. Mas o que que o pregador quer falar com isso? O que eu quero dizer para você nessa noite, que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, que não importa o lugar mais bonito que eu fui, que eu lembrei quando o Espírito Santo de Deus tratou comigo e trouxe alegria, sim, porque foi momentos bons, mas a esperança que nós temos é de um lugar muito melhor do que nós podemos estar aqui nessa terra. A Bíblia vai dizer que as ruas são de ouro, o mar é de cristal, o muro é de jaspe, não haverá mais noite, não haverá tristeza nem dor. Essa é a esperança do Evangelho para mim e para você, que esse Jesus veio trazer para nós, igreja. Tem algo melhor que isso? Estaremos para todos sempre com Ele, dizendo: santo, santo, santo. A Bíblia vai dizer que Ele dos nossos olhos enxugará todas as lágrimas. Ei, talvez você está passando por um momento difícil, pensando em desistir, mas a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: não pare, não desista, algo bom o Senhor tem para mim e para você. Se você crê assim, tome o seu assento aplaudindo ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh Deus, toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Quando, nessa semana, o pastor me mandou uma mensagem, perguntando se tinha algum tema, no domingo Deus já tinha me dado tempo. Falei, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco com esse tema, tempo? Aí eu falei, vamos procurar o significado do tempo. E segundo o dicionário vai dizer assim, tempo, duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem. Foi um dos significados. O segundo que me chamou a atenção dentre tantos é determinado período considerado em relação aos acontecimentos nele ocorrido, época. Falei, Senhor. Aí nós logo pensamos, presente, passado e futuro, ou passado, presente e futuro. E orando a Deus, a minha filha falando comigo, pai, de novo, eu falei, é que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Porque esse versículo tão pequeno, eu trago ele guardado comigo. Porque fala muito forte comigo, quando se trata de Jesus sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se nós formos analisar, está falando no passado, presente e futuro. Amém? Então aí fui pedindo a Deus. E vamos falar de presente. O presente nós entendemos como hoje, ou agora, nesse momento que eu e você nós estamos aqui. Esse é o presente. Amém? Sim ou não? Esse é o nosso presente. O que aconteceu hoje, pela manhã, quando nós acordamos, já não faz mais parte do presente. Ele ficou lá, no passado. Mesmo que não seja tão distante, mas é um passado. Eu fui falar, Senhor, o que, que vamos falar a respeito disso? O presente que nós temos que viver é da maneira conforme a Bíblia vai nos ensinar. Como é o presente que você tem vivido? Como tem sido o seu presente? Como nós estamos, como cristãos, que nós professamos a fé em Cristo, como nós estamos vivendo? Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você for ver a história de Jesus, você vai ver que em nenhum momento Ele errou. Em nenhum momento Ele mudou a sua postura, a sua maneira de ser. E nós, como cristão? Se perguntar, acredito que tem pessoas aqui que nasceram num berço evangélico. Nasceu conhecendo a palavra, desde que nasceu e se conhece por gente, sabe da palavra. Ouviu, cresceu ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar dos personagens da Bíblia. Mas e hoje? Você tem vivido aquilo que você aprendeu no passado? O passado, ele serve tão somente para uma coisa, para mim e para você, assim eu aprendi. E assim o Senhor tratou comigo. Como, pastor? Como, Claudinei? O passado serve para nós tirarmos de lição, independente como foi o seu passado, ele está ali para você tirar uma lição. Se o seu passado foi servindo a Deus, se você tem vivido conforme a vontade de Deus, você vai tirar uma lição boa. Mas se o seu passado, você esteve afastado, você fez coisas que não agradaram ao Senhor, não deixe o seu passado te condenar, porque vai ser para você tirar a lição e de viver um presente hoje na presença do Senhor, conforme Ele tem nos ensinado. Ele não está aqui querendo pessoas padronizadas, Ele quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade, pessoas que se reúnem num lugar como esse para adorar ao Senhor. Não importa como foi o seu passado, não importa como foi o seu passado até mesmo hoje cedo, saiba de uma coisa, Ele vai servir somente para tirarmos uma lição. Se você errou pela manhã, não pare, o inimigo está dizendo: para, o que você vai fazer lá no meio daqueles jovens? O que você vai fazer lá na igreja? Olha o que você acabou de fazer, ficou lá no passado, porque o seu passado não pertence mais. Agora você está vivendo uma nova vida diante de Deus. O inimigo das nossas almas, ele tem um trabalho, segundo São João escreveu 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus continua dizendo: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O único, escuta uma coisa, e ele sabe disso, o único que não tem mais solução para ele, o único que já está condenado, é o inimigo das nossas almas, por nome de Satanás. Mas eu e você, independente de como nós entramos aqui, há uma esperança para mim e para você. Então viva o hoje na presença do Senhor. Aleluia, aplauda, se é para Jesus, aplauda o nome dele. Ei, você é escolhido de Deus. Você é a obra-prima de Deus. Você é precioso. A sociedade, nós temos que ter para ser. A sociedade vai ensinar que para você ser, você tem que ter alguma coisa. Precisa de status. Mas aqui não. Aqui você tem que ser para ter. Ser servo. Viver na presença de Deus. Ei, não importa o seu passado, assim diz o Senhor para mim e para você nessa noite, jovem, homens e mulheres que aqui estão, não importa o teu passado, o presente é agora. Ei, se você, nessa noite, nesse momento, não importa, como eu disse, o que aconteceu, se arrepender e falar: Senhor, eu quero uma nova vida, eu quero viver algo novo, Ele está de braços abertos para te receber. Ele não te condena, Ele não vai apontar o que você fez, não. O seu passado foi jogado no mar do esquecimento, é uma nova vida, mas precisa ter uma decisão. Precisa tomar uma decisão, ter uma atitude, se colocar: não, eu não quero mais essa vida. E viver o presente, esquecendo do passado, porque ele não te pertence mais, mas olhando para o futuro, e um futuro de glória, um futuro de glória para mim e para você, um futuro onde ele veio aqui preparar para mim, para você, para nós, para que hoje nós estivéssemos aqui. Mas vamos falar de Jesus. Ele é o mesmo ontem. Quando ontem? Depois que, quando ele nasceu da Virgem Maria, é desse ontem que está falando, hein, igreja? Jesus começa a história ali, de quando no Novo Testamento começa a falar, aonde ele vem, é concebido por uma virgem, é desse passado? Não, esse Jesus, ele está desde a criação do mundo, desde a criação do mundo ele estava presente. Quando Deus está criando, vai criar o homem, o que ele diz? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe o que é isso? Eu e você somos a imagem e semelhança de um Deus vivo. Não de um Deus feito por mão de homens, mas um Deus que criou o homem, que criou eu e você. Esse Criador que desde o início da história, lá desde o Jardim do Éden, ele vem se manifestando, não como homem, mas na forma teofânica. E nós vamos ver isso, e você que é estudioso da Bíblia, vai entender que Jesus deixa para nós algumas dicas na Bíblia. E que estudando eu falei: Senhor, Tu és maravilhoso. Nós vamos ver em Juízes 13... quando o anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá, uma mulher estéril, a Bíblia vai dizer, e ela está ali no seu afazer do dia a dia, trabalhando, e de repente aparece um ser diante dela e começa a falar com ela, que ela diz a ela: você é estéril, mulher, mas tu darás a luz a um menino. E começa a dizer que ele seria Nazireu de Deus. E começa a explicar a ela. Ela fica encantada, fala, como assim? Eu sou estéril. E ela corre dizer ao esposo chamado Manoá. E aí quando ela fala, ele olha e diz assim, mas como, mulher? Como? Se você é estéril. Então que esse anjo, esse homem enviado por Deus, apareça para mim também. É difícil acreditar no milagre, né? Era uma mulher estéril. E o esposo não foi diferente. Ele começa ali a questioná-la. E aí de repente, certo dia, a Bíblia vai dizer que está ela novamente ali. O anjo aparece e ela corre chamar o seu esposo. E o esposo vem e diz, o Senhor disse a minha esposa que ela teria. Ela falou sim, e explicou tudo como seria. Ele falou sim. E aí quando o anjo está indo embora, Manoá indaga o anjo, pergunta, anjo, me diz qual é o teu nome para quando a criança nascer, possamos oferecer um sacrifício, ou um holocausto a você. O anjo olha e fala para Manoá, Manoá, por que perguntas o meu nome, visto que sou maravilhoso? E nós vamos ver Isaías falando, e um menino se nos deu, e um filho nasceu, e o seu nome será o quê? Maravilhoso. Nós vemos então Jesus aparecendo de uma forma teofânica para aquela mulher, e Isaías vai dizer que esse menino é maravilhoso. Mais uma aparição, mais uma dica que nós temos no Velho Testamento e que Jesus confirma ali no Novo Testamento, quando aqueles três jovens que foram levados junto com Daniel cativo à Babilônia, eles são lançados no meio da fornalha de fogo ardente. E de repente está ali o rei e os seus governadores e todos os principais da província da Babilônia. Eles olham para a fornalha e vê ali uma quarta pessoa ali no meio. E o rei pergunta, por um acaso não jogamos três na fornalha? E responderam sim, foram três que nós jogamos, ó rei. Mas eu vejo uma quarta pessoa ali, e quando ele olha, ele diz, essa quarta pessoa, ela tem a semelhança do Filho do Deus Altíssimo. E aí Jesus vai dizer lá em Mateus, aonde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Esse é o Jesus que nós servimos, igreja. Ele é lá no passado, ele é no presente e é no futuro. Ele veio como homem, da forma mais simples. Ele se despiu da sua glória, veio, e nós sabemos a história de Jesus. Ele cumpriu todo o seu ministério. Ele ensinou, ele curou, ele libertou, ele fez coisas extraordinárias. Nem a morte pôde detê-lo. Todas as vezes que a morte quis confrontar ao Senhor Jesus, ela perdeu. Simples, o filho da viúva de Naim, a morte estava vindo ali, aquele cortejo, a mulher desesperançada. Imagina, uma viúva, não tinha mais esperança alguma, a única esperança estava no seu filho, e de repente ela perde o seu filho, e saindo ali para enterrar a sua única esperança, os seus sonhos estão ali para ser enterrado, e ali de repente, uma multidão chorando, lamentando, e vem uma multidão alegre, porque onde Jesus está, a alegria é presente. Olha o confronto, e de repente aquelas duas situações se confrontam. A morte ali, alegre, porque tinha eliminado mais um, mas ela não sabia que ia dar de frente com aquele que tem poder até sobre ela. E de repente há um confronto e para, e Jesus olha e se compadece daquela mulher. A Bíblia vai dizer que ele se ajoelha, toca sobre aquele que a morte tinha ceifado e traz a vida novamente. Ei, esse é o Jesus que eu e você serve. Esse é o Jesus que está aqui nessa noite dizendo para você, a sua história não termina aqui. Não há um ponto final para a sua história, não. Há uma vírgula, e nós entendemos que depois de uma vírgula, continua a frase. Essa é a resposta de Deus para você nessa noite. Não é um ponto final que vai ser dado na sua história, não. É uma vírgula. algo novo tem para mim e para você. A filha de Jairo. Jairo corre atrás de Jesus. Mestre, preciso de um milagre. Ele vai até Jesus. Quando Jesus chega na casa, dizem: não adianta mais, não incomoda o mestre. Sua filha está morta, Jairo. Jesus olha: não, ela está dormindo. Riram de Jesus, por quê? Será que ele acha que nós não sabemos o que é uma pessoa morta? Pode até saber, mas não conhece aquele que tem o dom da vida. Não conhecia aquele que tem o dom da vida, que é Jesus. Terceira vez que a morte perdeu foi quando Lázaro estava já há mais de 4 dias naquele sepulcro. E Jesus chegou ali e mais uma vez foi triunfante sobre a morte. Esses dias, vendo uma pregação, e o pastor falou algo, que ele falou: isso aqui é coisa de evangelistas. E ele perguntou: você sabe por que os dois ladrões da cruz não morreram primeiro que Jesus? Eu fiquei observando, agora eu quero ver o que que ele vai dizer. Aí ele tem a mania de perguntar: vocês querem saber? Então pergunte. E a igreja perguntou, e eu fiquei maravilhado, porque não tinha percebido isso. Porque se os dois ladrões da cruz tivessem morrido antes, Jesus ressuscitaria eles, igreja. Ele morreu, ressuscita. Morreu da esquerda, ressuscita. Ressuscita, porque a morte não tem poder sobre Jesus. A morte não tem poder sobre aquele que é o dono da vida, sobre aquele que chamou eu e você. Por isso, independente de como você chegou aqui, não importa o seu passado, viva um presente diante dele, para um futuro de glória que ele tem preparado para mim e para você. Não tem a morte, tem poder. Ei, e se nós morremos, o corpo vai descer à sepultura, o espírito volta para Deus, mas naquele dia, quando soar as trombetas, a Bíblia vai dizer que os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, igreja. Essa é a recompensa que nós temos de servir a esse Deus. Como você está vivendo hoje? Como é o seu presente hoje? Esqueça o passado. Se você olhar para lá, olhe só para tirar uma lição, seja qual for ela, seja ela boa ou ruim, mas olhe e comece a viver uma nova vida. Eu não preciso dizer aqui o que você precisa fazer, você sabe, sou eu e você, somos nós. Nós temos que fazer uma análise de como nós estamos vivendo. Como você está vivendo nesta noite? Não sabemos o dia e nem a hora em que partiremos daqui. Eu não vim aqui também para colocar medo em você. Não vim aqui também fazer um sensacionalismo, não. É a história. Se nós soubéssemos o dia da nossa partida, as coisas não seriam diferentes? Sim ou não, igreja? Se você soubesse o dia que você vai morrer, o que você faria? Eu com certeza ia querer fazer tudo aquilo que eu não tive oportunidade de fazer. Ia querer aproveitar o máximo possível. Visitar os parentes que estão distantes. Estar junto com pessoas. Viver da melhor maneira. Fazer tudo, porque eu saberia a hora de partir. Mas alguém sabe aqui a hora que você vai partir? Você sabe a hora que está marcada a sua partida desse mundo? A vida é um sopro. Quantas pessoas que hoje pela manhã levantaram das suas casas, se prepararam, se arrumaram para o seu dia e para o trabalho, para os seus afazeres. E dentre muitas dessas pessoas, não retornaram para suas casas. Sim ou não? Eu não estou sendo sensacionalista, é verdade. Quantas pessoas estavam no auge, estavam com a saúde, você olha assim, nossa, a saúde de ferro, de repente você ouve a notícia: fulano morreu. Mas como assim? deu um infarto e não resistiu. Não acontece isso? Quantas pessoas que um dia estiveram com você aqui, pessoas que até mesmo pode ter falado do Evangelho para você e te trouxe a presença de Deus, e hoje não se encontra mais aqui. Sim ou não? Quantas pessoas que fizeram projetos, tiveram sonhos, e esses sonhos não se realizaram. Você sabe aonde é o lugar aqui na nossa cidade que existe mais sonhos, que existe mais projetos? Não fique chocado, sabe? É no cemitério. Como assim, pastor? Quantos sonhos estão enterrados lá? Quantos projetos estão enterrados lá? De pessoas que achavam, almejavam e não conseguiram. Pessoas que talvez um dia tiveram a oportunidade de estar no lugar como eu e você estamos aqui. De ouvir a palavra. De ter, teve a oportunidade de mudar a sua história. Ninguém está chamando você aqui para ser um religioso. Ninguém está chamando você aqui para frequentar uma comunidade, uma igreja, não. Estamos falando para você mudar a sua vida, para você tomar uma atitude e viver conforme a vontade de Deus. Porque o que vai libertar é a palavra de Deus. O que vai libertar é aqui, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ei! Não endureça o seu coração. Eu comecei dizendo aqui, não importa o que você fez, nem que foi hoje de manhã, é um passado. Você entrou aqui, algo novo Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Depende de mim, de você. Ei, acorda. Acorda, Jesus nos ama. E a cada momento Ele está nos dando uma oportunidade de uma nova história. Esqueça o que te falaram. Quiseram te padronizar. Quiseram fazer de você um padrão. Não tem que ser assim. Porque se não for assim é pecado. Esquece. Deus te ama como você é. Deus te ama da maneira que você chegou aqui. Ele quer sim, é um coração transformado, que olhe para Ele e diga, independente das circunstâncias, Senhor, eu vou te adorar. Não importa o que estão falando de mim, não importa o que aconteceu no passado, eu sei que o Senhor já me libertou, já ficou lá para trás. Agora ajuda-me, Senhor, ajuda-me, eu quero mudar a minha vida, eu quero algo novo. Ei, esse algo novo, nem o dinheiro pode te dar a alegria que Jesus traz aos nossos corações. Eu não entendi, eu já falei isso aqui de manhã, na nossa ministração que teve de oração. Eu ficava com raiva das pessoas quando dizia, crente é tudo louco. Ou lá vai o bando de louco. Eu falei, lógico que não, eu não sou louco, nunca. Loucos são eles em falar um negócio desse, porque eu não entendia. Aí depois eu vim entender, sabe por que nós somos loucos? O que serve a Cristo de verdade? Porque você pode estar passando a maior perseguição que for, seja no trabalho, seja lá na sua casa, no meio da família, na escola, você está louvando a Deus. Você pode estar perdendo, mas você está louvando a Deus. Isso para o mundo é loucura, porque eles não conseguem entender. Como assim? Olha a vida dele, ele perdeu fulano, ele perdeu tudo o que tinha, mas mesmo assim ele não desiste. Há um sorriso nos lábios dele. Eu, quando olho para ele, eu vejo algo diferente. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você. Não importa a luta, não importa a dificuldade que você está enfrentando, porque a Bíblia vai dizer que os que estão em Cristo Jesus são mais que vencedores. Sou eu e você, nós somos os vencedores. Pode faltar o pão, se preciso for. Olha o tamanho do Deus que você serve. Se você andar conforme a vontade dEle, viver a palavra dEle, se preciso for, Ele não é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Sim ou não, igreja? Se você serve a Ele, você não está sozinho. Se preciso for, Ele envia corvos para nos alimentar. Não, eu vou falar de novo. Se preciso for, Ele envia corvos para nos alimentar, igreja. Tamanha preciosidade que nós temos para Ele. Ele nos ama. Prova maior que deu seu único filho para morrer por mim, por você, para que nós estivéssemos aqui na condição de vencedores, aqueles que vão entrar na Cidade Santa pelas portas e comer da árvore da vida que está no meio dela, igreja. Você tem noção disso? Ei, tudo que o mundo oferece é passageiro. Tudo é passageiro. Mesmo tendo crescido através dos ensinamentos da minha mãe, como dizem na igreja, eu quis conhecer as coisas lá fora. O manjar vem toda hora para nós. Eu não tinha nada para oferecer. Venho de uma família humilde. Mas, quando era para estar fazendo as coisas que me tirava do foco da presença do Senhor, eu era o mais popular no meio da galera. Tudo que eles iam fazer, se o Clau não for, nós não vamos. Quantas vezes eu estava em casa, minha mãe se preparando para ir para a igreja e falando, vamos comigo, filho, eu dizendo, não, eu vou. De repente aparecia dois ou três, ô Clau, vai ter uma festinha lá, vamos, vamos. E lá ia eu. Era tão gostoso. Porque se a gente falar que não é gostoso, nós vamos estar mentindo. Era gostoso. Estava ali no meio deles, era tudo bom. Todo mundo era importante. Ah, Clau, nossa, você é muito gente boa, nossa, você alegra nós. Ali era gostoso. Mas quando eu voltava para casa e deitava a cabeça no travesseiro, só eu sabia. Aí vinha, por que que eu fiz aquilo? Cadê os meus amigos? Cadê aquela alegria que eu estava sentindo ali quando estava com eles? Vi um vazio. Se fosse só o vazio, estava bom, passava. Mas aí vinha o acusador. É, tá vendo? Ó, você foi lá, estava bom, né? Agora amanhã você vai na igreja. Você tem coragem de... Não é assim que acontece ou só foi comigo que aconteceu? Ei, tudo nessa terra vai passar. Só as palavras do Senhor não há de passar. E Ele tem umas regras a serem seguidas. Feche os seus olhos. O Espírito Santo de Deus nos diz: o passado só serve para uma coisa, para você olhar para ele e tirar uma lição. Que lição você tira do seu passado hoje, agora, no presente? Qual é a lição que você consegue tirar do seu passado? Seu passado te condena? Levante a sua cabeça nessa noite, se ele te condena, e declare bem alto: passado, como já diz, você vai ficar esquecido, você não me pertence mais, porque agora, o hoje, o presente que eu estou vivendo é para algo melhor. Não vou ficar olhando para o que eu fiz no passado, mas eu quero olhar para frente, e para frente eu quero ser feliz, para frente eu quero ter uma nova vida. Há uma esperança, e essa esperança se chama Jesus, e aonde Jesus chega, algo extraordinário acontece. Não há enfermidade, não há perturbação, não há nada que possa impedir o agir de Deus. E nessa noite, independente de como você chegou aqui, abra o seu coração, diga: eis-me aqui, Senhor, eu não quero mais viver da mesma maneira, eu quero entrar no céu, eu acredito no céu, eu quero sonhar com o céu, eu quero viver lá no céu, porque para isso que eu vim, para isso que eu quero te servir, ó Deus. Ei, sonhe com o céu. almeja o céu. E está tão perto, igreja. Está tão perto. Você pode dizer assim: ah, desde que eu me conheço por gente, eu ouço dizer que Jesus vai voltar. Assim foi também com Noé. Quando Deus manda ele construir a arca. Ah, que arca, Noé, que dilúvio. Não chove nem para uma canoa navegar. Agora uma arca, como assim? Não acreditaram. E a Bíblia vai dizer: como foi nos dias de Noé, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Se você olhar os evangelhos, você vai ver dizendo: nação contra nação, guerra contra guerra, pai contra filho, filho contra pai. Será que nós não estamos vivendo isso? Hein? É o último porão do ano. Será que nós vamos estar aqui no ano que vem? Não sabemos. Sabemos do agora. Não estou sendo sensacionalista, é a verdade. Não sabemos nem se vamos voltar para os nossos lares com vida. Sim ou não? Você sabe disso? Queremos, almejamos, mas não sabemos. Já estou encerrando. Feche os seus olhos. Como está o seu presente? O tema é o tempo. Como está o seu presente? Talvez você ainda continue triste, desesperançado. Talvez você está aqui, está ouvindo, mas é difícil de acreditar em uma nova história. É difícil você acreditar porque são tantas lutas, tantas decepções. Decepções com pessoas que você acreditou, que você colocou uma confiança e essa pessoa te decepcionou. Mas olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Eu lhe garanto que você não vai encontrar nada nele que venha lhe decepcionar. Você não vai encontrar nada nele que venha lhe entristecer. E ele nos diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aqui nesta noite. Nós não o vemos. Ele não está aqui mais como homem, mas ele está através do Espírito Santo. Esse Espírito Santo consolador, esse Espírito Santo que conforta, que quer mudar a sua história, quer tirar a tristeza, quer tirar a desesperança, quer tirar tudo aquilo que tem lhe afastado da presença dele. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesta noite. Se você crê, se coloque em pé. O meu presente tem que ser almejando o futuro. E a única esperança que eu tenho que ter no futuro é a vinda do Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. As demais coisas Ele vai acrescentar, porque em Mateus 6,33 vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com o amanhã, o que há de comer, com a fatura que vai chegar, mas se preocupe com as coisas que vêm lá do céu, porque Deus vai cuidar de você. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos lírios lá no campo, e você que é obra, criatura especial, se há a obra-prima dele, você é valioso. Põe a mão sobre o seu coração. Ei, falaram que você não ia vencer, falaram que você não ia chegar a lugar algum. É mentira do diabo. Ele nessa noite tem dois trabalhos. Um foi de levantar, tentando te impedir de chegar aqui, mas o outro é de cair em nome de Jesus e ver a sua vitória, porque a vitória é garantida pelo nome de Jesus. Não há nada que possa nos impedir. Quando nós nos colocamos diante de Deus, o seu passado tem que ser para você tirar uma lição e viver o hoje olhando para o amanhã. E o amanhã é algo maravilhoso, é algo esplendoroso, é algo que você não consegue imaginar. Tudo aquilo que você imaginar ainda é pouco diante daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Enquanto estivermos aqui, vamos sonhar com o céu, vamos anunciar o Evangelho. O Evangelho é boas novas, leve as boas novas onde você for, prepare o seu caminho e o caminho daquelas pessoas que com você anda. Jesus te chamou para isso, Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama. Toda tristeza nessa noite vai cair por terra em nome de Jesus. Você que chegou aqui pensando em desistir, a palavra de Deus para você é: não desista, não desista, não pare. É mentira de Satanás que você não vai vencer. É mentira de Satanás que a salvação não é para você. A sua nessa noite, em nome de Jesus, coloca a mão sobre o seu coração.